censura é coisa do passado?
Óbvio que não.
A censura praticada pelos regimes ditatoriais é a pior que existe?
Acho que se matarem você porque você disse alguma coisa, pode ser a pior, sim.
Alguma censura resolveria o problema das fake news?
Eu temo que não.
Algum dia viveremos em uma sociedade sem censura?
Não, acho difícil.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre censura. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, quem foi que inventou a censura?
Olha, é difícil dizer exatamente quem inventou a censura. A gente tem, pelo menos do lado de cá do globo, a gente tem alguns eventos que apontam para uma ideia de censura. Por exemplo, Sócrates foi condenado, inclusive teve que cometer suicídio, porque ele foi acusado de corromper a juventude ateniense, né? De perguntar o que não devia, e tipo assim, ou você vai embora ou se mata, é meio que uma censura bem radical. Depois tem eventos onde isso é mais claro, já na Idade Média, quando você tem, por exemplo, no século XIII, você tinha um grupo de estudantes do Aristóteles e do Averroes, que é um aristotélico muçulmano espanhol, né, da época, e esse grupo estudava Averroes, estudava Aristóteles, e eram chamados de aristotélicos latinos, averroístas latinos. Chega um momento que a Inquisição, né, proíbe o ensino de Aristóteles, porque havia lá uma discussão ao redor da recepção do Aristóteles na Idade Média na Europa, que era o seguinte: se para você ser feliz bastava o uso da razão, ou você precisava também se submeter à revelação cristã, de acordo com a igreja, com o cristianismo. E os aristotélicos, como Aristóteles, né, tendiam para uma posição, e Aristóteles era grego, não era cristão, para a posição de que, na realidade, para você ser uma pessoa ética, para você ser uma pessoa que tinha um bom convívio com os outros, ou seja, uma pessoa feliz, o entendimento antigo medieval, bastava usar a razão.
Isso era tido como subversivo pela Inquisição.
Exatamente.
Que achava que a revelação, a verdade, só se dava.
Que é fundamental. Resultado, caiu uma proibição sobre o estudo de Aristóteles e eles criaram aquelas pequenas escolas, como se chamava, ao redor da Sorbonne em Paris, e toda a região ganhou o nome de Quartier Latin. Não tem nada a ver com exilado da América Latina dos anos 60, mas sim com esses latinos que estudavam Aristóteles, né? Então, isso é o momento onde você tem algo que a gente pode chamar claramente censura. Assim também como pessoas, tem uma mulher no começo do século XIV que foi queimada em Paris porque ela escreveu um livro que foi considerado um livro herético, uma mística, e ela foi condenada à Inquisição. Foi queimada.
Era o mesmo destino reservado para os aristotélicos latinos?
Não, os aristotélicos latinos não. Eles não foram condenados pela Inquisição, mas, por exemplo, condenados à fogueira, eu quero dizer. Mas bastava parar de ensinar. São Tomás mesmo deu uma segurada nos cavalos, assim, porque ele era aristotélico, né? Mas tem um cara que era muito importante, que era médico e filósofo, chamado Siger de Brabant, de uma família muito poderosa, né? Daquilo que a gente chamaria hoje de fronteira da França com a Bélgica francesa, que ele acabou fugindo de Paris e morreu, desapareceu no que a gente chama de Itália hoje, misteriosamente, talvez tenham matado ele. Mas a verdade é que a Inquisição normalmente pegava gente que não via de um extrato social importante, como sempre. Você tem mulheres, por exemplo, Radevir, que também era da família de Brabant, holandesa, da Antuérpia, que ela, hoje é Bélgica, mas na época era toda a mesma coisa, que ela não foi condenada e falava coisas semelhantes à outra que foi condenada à fogueira, entendeu? Então, isso não é novo. Mas a censura ali estava vinculada a temas religiosos.
E a Santa Inquisição, como era chamada, ela conseguia atuar sobre a igreja, temas religiosos, como você falou. Mas ela não conseguia, por exemplo, atingir, se a pessoa estava lendo Aristóteles escondida, ou dentro da casa, ela não conseguia chegar até lá.
Não.
Hoje a censura tem outros meios, outros braços, né? Esse primeiro exemplo era um primeiro exemplo de uma censura bem mais precária, né? Em termos operacionais, eu quero
Sim,
dizer.
Sim, o que é isso que você pergunta nos leva a uma questão que é o seguinte, que é bem o contrário do que se pensa, né? Na Idade Média, você viajava o que a gente chamaria hoje de 200 quilômetros, 100 quilômetros, ninguém te achava. O sistema de comunicação era precário, os sistemas de estrada eram precários. Portanto, o poder objetivo do rei ou do príncipe ou da igreja sobre as pessoas tinha impedimentos de logística, digamos assim. Hoje não. A possibilidade que o Estado hoje tem de acabar com você é na velocidade da luz. E não estou nem falando só de censura. Pensa, por exemplo, na possibilidade de um juiz tirar todo o seu dinheiro, penhora online, certo? Penhora online. Agora, para você provar que estava errado, vai levar anos, de repente. Mas isso já perdeu o dinheiro todo, né? Então, não só a censura, mas o que a gente observa, Thaís, é que à medida que aquilo que a gente chama de Estado ou a sociedade vai se organizando institucionalmente, a possibilidade de censurar, perseguir, cercear vai aumentando.
Vamos assistir agora a uma cena do filme Giordano Bruno, que conta a história do teólogo e escritor italiano condenado à morte na fogueira pela Inquisição.
Ti ho fatto chiamare, Giovanni, perché ti sono amico. Tu puoi dare la tua protezione a chi vuoi, ma non a un nemico della Chiesa.
Un nemico della Chiesa?
Un miscredente. Non vorrei farmi credere che non lo sapevi.
Da quando è entrato nella mia casa, non mi risulta che abbia mai fatto niente per giustificare un'accusa tanto grave.
Si dice che in segreto pratichi anche la magia nera.
No, no, non lo credo. Volete che lo mandi via? Lo faccio se me lo ordinate.
No. Io non ordino niente.
E allora?
I tuoi affari vanno molto bene. E potrebbero anche andare meglio. E allora? Perché andare a cercare fastidi, Giovanni? Perché compromettersi davanti a tutti? Io penso anche al bene della tua anima.
La salvezza della mia anima è nelle vostre mani.
È interessante perché è una scena che è la storia di Giordano Bruno, un teologo che fu condenato à Inquisição, fu queimato, né, come erege e tal. E se você observar os textos de Giordano Bruno, ele era, antes de tudo, um autor assistemático, um pouco bagunçado, bem daquele período do Renascimento ali, e que juntava um monte de coisa, misturava um monte de coisa. Mas, independente disso, o que a cena mostra é como a coisa é lisa, né? Escorregadia, né? O que o padre fala para o cara, seus negócios vão bem, quer dizer, na realidade o padre está dizendo para ele o seguinte, olha, é bom que você denuncie ele, porque veja bem, seus negócios podem melhorar se você fazer isso. E isso está ali no caso, né? No Renascimento italiano e tal, dentro da igreja, mas funciona assim sempre. Ou alguém acha que no regime soviético, por exemplo, né? No regime comunista soviético, alguém não era pressionado, por exemplo, a denunciar um vizinho ou um membro da família, ou mesmo os pais.
E era sempre por um bom motivo.
Então, é um bom motivo e, ao mesmo tempo, algum motivo como negócios, a oportunidade de você arrumar um emprego, né? É assim que funciona. Então, na vida real, os princípios estão sempre, de alguma forma, afogados numa série de interesses, a ponto de que os princípios podem nem ficar muito claros, entendeu? A cena é muito boa para isso. Pense no seu futuro, meu filho. pense nos seus negócios, isso está acontecendo ao longo do nazismo, certo? E isso daí acontece hoje, certo? Não no sentido que a gente vive um regime totalitário, mas acontece hoje. Olha, se eu fosse você, fulano está tendo problema porque falou não sei o quê, gravaram ele falando não sei o quê, acho melhor você não jantar na casa dele essa semana, tá? Vai que alguém fotografa você entrando. A mesma coisa. A mesma coisa.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a censura que vem do Estado e a censura que não vem do Estado. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo sobre as formas de censura. Pondé, chegaram algumas perguntas para você aqui. O Jonas Ventura de Mello te pergunta, como encontrar o equilíbrio entre a censura e a liberdade de expressão?
Olha, a priori eu diria para o Jonas o seguinte, para ele nunca perder tempo perguntando como encontrar o equilíbrio em alguma coisa. Porque são perguntas muito recorrentes e que é a prova que na realidade ninguém sabe onde está o equilíbrio, né? E é muito comum encontrar o equilíbrio entre amor e trabalho, família e dinheiro, né? Essas coisas que, na verdade, a gente vai encontrar. Com relação à censura e liberdade de expressão, a censura, às vezes, tem situações que você, por exemplo, existem palavras que você não deve usar. Porque se você usar palavras que são muito carregadas de, digamos assim, negatividade, se você usar... Alguém pode editar o que você falou, alguém só vai repetir aquela palavra e todo um contexto à sua volta vai ser perdido.
Isso não se chama autocensura em alguns casos?
Em alguns casos, sim. É você perceber que, de repente, se você, até você quer fazer uma pergunta, mas se você fizer a pergunta e usar uma palavra que... Eu não vou nem falar aqui para não acontecer isso comigo.
É melhor mesmo.
Né? Olha aí como funciona. E isso seguramente pode atrapalhar, você perde patrocínio, perde emprego, hoje em dia, né? Que é justamente formas de censura que não vêm do Estado. Porque, normalmente, quando se pensa em censura, pensa jovens com cartazes na mão, exército... a polícia atirando, que existe também. Mas se pensa que censura só funciona assim. Né? Todo mundo, todo censor, inclusive os inquisidores, muitos deles, o inquisidor medieval, ele seria parecido com um juiz que fez São Francisco, por exemplo, e acha que vai salvar o mundo com a função dele. Então, acho que não dá para dar uma resposta generalista onde está o equilíbrio entre liberdade de expressão e censura. Porque, inclusive, muitas vezes a liberdade de expressão é medida por alguém poder falar alguma coisa que você detesta. Entendeu? Você detesta, você não concorda, mas a liberdade de expressão daquela pessoa deve ser preservada. O que hoje é uma coisa que, às vezes, não vem do Estado, mas, assim, todo mundo se ofende, né? Todo mundo, você fala X, aparece algum grupo que diz, você falou X. E isso, em larga escala, poderá produzir um universo social bastante censurado.
Então, vamos continuar nessa censura que não vem do Estado para lembrar essa história que aconteceu na Universidade da Califórnia, Berkeley, que quando estava à procura de um professor para contratar, exigiu, entre outras coisas, que os candidatos demonstrassem documentalmente o que, que eles já tinham feito pela diversidade, pela equidade e pela inclusão e o que, que eles pretendiam fazer por essas mesmas coisas. O João Pereira Coutinho, seu amigo colunista da Folha, cientista político, escreveu sobre isso que se tratava de uma discriminação contra os candidatos que não, segundo ele, rezavam pela cartilha das patrulhas identitárias, de direita ou de esquerda. E que isso, então, seria discriminatório, porque a universidade estava desprezando aqueles que não priorizavam os valores que eram impostos pela universidade. Você acha que existe, Pondé, uma censura à diversidade de pensamento?
Não há dúvida, qualquer pessoa que vive em universidade hoje sabe que você tem um conjunto de ideias que você pode ter. Se você não tiver aquele conjunto de ideias, você seguramente não presta.
Mas só uma questão que ele coloca bem é que essas ideias não são criticáveis. Quem vai ser contra a diversidade, Sim. a equidade e a inclusão? Você não é contra, só o que ele chama de atitude discriminatória ou impositiva é o fato de que você tem obrigatoriamente que ter isso como prioridades, quando alguns candidatos eventuais poderiam ter outras prioridades na cabeça deles, não é?
Você assinar uma carta como essa, ou você ter como prioridade todo o seu trabalho ser voltado para temas de diversidade, isso garante mais sociabilidade, pode garantir mais financiamento, pode garantir um maior número de alunos interessados nessa coisa. Ou seja, a ideia de que aquela disciplina X deveria prezar por alguém que tem um currículo que prove que é capacitado naquilo, certo? Naquele tema. Não, se a pessoa tivesse currículo, mas a pessoa nunca tiver no seu currículo demonstrado investimento no tema da diversidade ou demonstrado pesquisas sobre isso, ele não tem chance de trabalhar.
Ou então ele tem que mentir, como faziam no tempo da caça aos comunistas, aqueles que tinham que jurar que não eram comunistas, fazer o oath, né?
Como na Revolução Bolchevique, na União Soviética, principalmente no começo, mas que isso se estendeu durante um bom tempo, você tinha que tomar cuidado para que não ficasse atestado que você descendia de uma família burguesa. Se você descendia de pais e mães operários, você tinha mais chance. Isso era fato na União Soviética, principalmente nos anos seguintes à Revolução. Por quê? Porque se entendia que até então os operários e a classe social mais pobre nunca tinha tido chance. E por isso a ideia de que era justo fazer isso. Agora, hoje, veja se não é a mesma coisa, hoje, se você pertence a alguma identidade considerada vulnerável e você tem mais direito em relação a uma série de coisas, é a mesma argumentação. Como antes foram excluídos, agora deve ter mais direitos. Então, é claro que as políticas sociais e esse tipo de lógica ideológica, ela sempre vai ser um elefante em loja de cristal. Quando você coloca como objetivo, então, é certo a diversidade, tá bom. É certo combater o preconceito, tá bom. Agora, quando você coloca que se você não tem feito isso objetivamente na sua carreira, você não vai conseguir emprego, o que está sendo feito aí? Você está destruindo a diversidade de pensamento, de interesses, de objetivo, mas não. A lógica é, se você não investiu em diversidade, é porque você é um canalha, você é uma extrema-direita, você come criancinha cozida em casa. Então, a censura, essa censura baseada em esquemas ideológicos, que não necessariamente vem do Estado, pode vir de qualquer grupo ao qual você pertence, qualquer instituição, ou hoje, inclusive, nem sempre só de instituição, ela será sempre violenta. E as pessoas que a praticam sempre acham que são do bem. Todo mundo que propõe censura sempre se acha do bem. E que a censura vai fazer o mundo melhor. Mas ela não usa esse nome, né? Porque senão pega mal.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você já sofreu algum tipo de censura?
Eu diria que não, né? E nesse território ideológico, eu não diria que sofri censura no sentido de que alguém veio até a mim e falou, não fale isso ou não escreva aquilo, né? Que eu lembre, ou não fale isso em sala de aula. Não, nunca vivi isso. Eu, por exemplo, hoje sei que coisas que eu escrevi, sei lá, 20 anos, 15 anos atrás, talvez hoje eu não escreveria porque eu acho que não vale a pena. E você, Thaís, já sofreu algum tipo de censura?
Bom, é como você disse, Eu também nunca sofri um tipo de censura que é explícito, do tipo, você não escreva isso, eu não posso escrever isso. Como a gente viu lá naquela cena do Jordano Bruno que você comentou, as coisas são mais escorregadias, mais lisas, como você falou, né? Ninguém chega e fala, você não pode escrever isso. Mas, ao contrário de você, eu já me peguei sentindo que eu estava me autocensurando, que era justamente nesse sentido. Não vale a pena eu me envolver nisso, não vale a pena eu entrar nesse vespeiro, porque a compreensão pode ser enviesada, você pode ser mal compreendido. Então, já que agora eu posso escrever como colunista sobre o que eu quero, eu prefiro escrever sobre outra coisa. Você acha que o silêncio vai ser a saída para isso que o João Pereira Coutinho chamou de essa espécie de segregação aí, ou discriminação promovida, ou perseguição mesmo, promovida pelo que ele chamou de patrulha identitária, cartilha da patrulha identitária?
Na universidade, eu acho que sempre houve grandes blocos de silêncio, né? Acho que o que o João Pereira fala nesse momento é depois de um período que aparentemente havia mais liberdade, está se perdendo de novo a liberdade. Mas a Universidade Soviética não tinha liberdade, a Universidade Nazista não tinha liberdade. A gente já viveu épocas em que havia um silêncio na universidade, um silêncio no jornalismo, por questão de risco. Acho que hoje, às vezes, é pior, porque hoje os mecanismos são mais dispersos. E às vezes a censura vem dos assinantes. Thaís, você acha que as fake news têm cura?
Eu acho que cura não tem. Elas nasceram hoje e não vão desaparecer nem hoje nem amanhã. Mas eu acho que dá para a gente amenizar os efeitos deletérios dela. E você vai rir, mas eu acho que o jornalismo profissional é um instrumento para, pelo menos, amenizar esses efeitos.
Eu concordo até certo ponto com você. Eu acho que tem gente que tenta amenizar, sim. Eu acho que o que pode prejudicar é o viés ideológico que atravessa, às vezes, alguns jornalistas.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre censura nas redes sociais. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre censura. Pondé, há pouco tempo a Europa aprovou uma lei que regulamenta a questão das fake news, inclusive nas redes sociais, e responsabiliza as plataformas, o Google, o Facebook, etc., por filtrar alguns conteúdos nocivos, sob pena de perder a licença de operação. Você acha que esse arcabouço de regras que a Europa aprovou agora e que vai entrar ainda em vigor em 2024, você acha que elas podem ser aplicadas universalmente, incluindo o Brasil, é claro?
Eu tenho dúvidas, Thaís. Primeiro porque uma série de outras coisas que são aplicáveis em determinados países não são aplicáveis em outros.
Mas as plataformas, né, são as mesmas.
Não, as plataformas são a mesma, a tecnologia é a mesma, mas ainda assim, eu não sei até que ponto é tão claro determinar o que é um discurso de ódio, por exemplo, certo? Ou que é responsabilizar a plataforma por um tipo de conteúdo específico, né? Isso não é claro para mim. Então, eu acho que, na verdade, a gente não tem a mínima ideia de o que fazer com isso. E como há um clamor enorme e que, basicamente, do ponto de vista político, a minha impressão é que grande parte do conjunto da esquerda está em pânico porque essa extrema-direita manipula as redes sociais muito bem. E toda essa discussão, na verdade, a principal preocupação é como fazer para segurar o crescimento da extrema-direita nas redes sociais. Então, eu acho que é isso que move, inclusive na Europa.
Então, sendo assim, você não acha que delegar essa responsabilidade de definir o que são, por exemplo, crimes de ódio, como você citou, não às plataformas, mas ao Estado, é mais perigoso ainda? Porque, como você citou, agora o motor aí que está fazendo girar essa discussão é, sobretudo, a preocupação em controlar o crescimento da extrema-direita, que lida melhor com as redes sociais do que a esquerda, aparentemente. Então, é isso que eu te pergunto. Empoderando o Estado, em vez de empoderar as plataformas, você não corre maior risco de manipulação política das fake news e dos discursos de ódio?
Eu acho que sim, mas eu acho que as coisas são entrelaçadas. Quem vai definir o que é discurso de ódio?
Pois é, mas e se for o Estado? Não é melhor que sejam as plataformas do que o Estado?
Eu entendo o que você está falando, só que eu acho que as coisas sempre vão estar misturadas. Eu não tenho dúvida que o Estado tende a ser pior, né? Eu não acho que há uma separação tão clara assim entre Estado e mercado, apesar de entender o que você quer dizer. Quer dizer, as plataformas supostamente estão submetidas ao mecanismo de mercado.
A elas lógica não, do lucro.
Elas são submetidas à lógica do lucro, elas não funcionam a partir de partidos políticos específicos, mas eu lembro, por exemplo, que na época que o Trump se ferrou, você tinha um monte de gente no Twitter que eram grupos altamente duvidosos, tipo Talibã, sei lá, que tinha lá sua conta.
Então,
entendeu?
Mas veja, você falou do caso do Trump, lembra do caso do filho do Joe Biden? Imagina se tivesse na mão do Estado decidir se as redes deveriam ou não compartilhar aquela matéria do New York Post que dizia que o filho do Biden fazia tráfico de influência na Ucrânia, se ele se lembra disso, né? Se essa decisão tivesse na mão do Estado, e se o Estado fosse o Estado controlado pelo adversário, era evidente qual seria a decisão, não é?
Sim, mas eu acho que você está esquecendo o fato de que essas pessoas que compõem o Estado também compõem as empresas.
Eu estou entendendo.
Por exemplo, o universo das techs nos Estados Unidos é basicamente democrata. Eu entendo que o Estado é perigoso, mas separar um do outro hoje em dia eu não acho que é tão óbvio, entendeu? Eu não acho que o mercado opera dessa forma tão livre. Inclusive, se o mercado opera completamente livre, eu também tenho dúvidas. O mercado também é selvagem. Na realidade, fake news, desinformação, é um mercado de conteúdo selvagem. É só isso. É um mercado de conteúdo selvagem, que não existe nenhuma forma de impedir. Eu, na verdade, acho que o ser humano gosta da mentira, só isso.
Então, vamos ouvir agora o que pensa o Joel Pinheiro da Fonseca. Ele é economista, mestre em filosofia e colunista da Folha. Ele falou sobre fake news e censura.
A avalanche de fake news é uma ameaça, sim, à democracia. Porque sem uma possibilidade de verdade, a gente não vai conseguir ter um debate público, não vai conseguir persuadir uns aos outros. Agora, a tentativa de acabar, de proibir todas as fake news, ela também é uma ameaça à nossa democracia e à nossa liberdade. Estão querendo fazer isso, por exemplo, passando para as empresas das redes sociais a responsabilidade de tirar posts que possam conter algum conteúdo, por exemplo, que atente contra a democracia, mesmo antes de qualquer decisão judicial. Se a rede não tirar, ela pode ser responsabilizada. O que a maior parte das redes sociais deve fazer, então? Ela não quer ser responsabilizada. Ela vai pegar todos os temas mais polêmicos, mais delicados e proibir de uma vez, tirar os posts sobre aquilo. Qual o resultado disso? O resultado disso vão ser redes sociais menos urgentes, mais chatas, que vão tirar a grande força que a rede social deu. A rede social deu voz para cada um de nós, para a gente poder discutir, pensar, dar nossa opinião, influenciar os outros e ser influenciados. Isso se dá em meio a muitos erros, sim. Se dá em meio a muita gente desonesta, sim. O mundo que a gente vive é diferente do passado. No passado, alguns especialistas e bons comunicadores tinham voz. Hoje em dia é todo mundo. A gente aprende enquanto a gente debate. E a gente debate porque a gente sente que pode mudar alguma coisa, que essas discussões podem influir nos rumos da sociedade. E tem influído. Se você tira isso, se a rede tira tudo isso, a gente volta para o velho mundo da apatia com relação à política e na qual a nossa voz, aquilo que a gente tem para dizer, simplesmente não importa.
O começo da fala dele, eu acho que ele é de uma lucidez ímpar. Quem é que vai dizer exatamente o que é um discurso de ódio? O que, que as empresas vão fazer? As empresas, como ele disse, eu acho que ele disse muito bem, elas vão identificar quais são posts que podem ser polêmicos e eles vão tirar do ar, porque não querem pagar multa.
Mas, Pondé, elas fazem isso hoje justamente e inclusive porque não existe uma regra clara que diga você deve não compartilhar uma informação dessa categoria, você tem que apagar uma informação daquela outra categoria, cada uma faz o que acha necessário e devido. Não existe uma cobrança legal. O que se pede agora é que, o que foi feito na Europa, é uniformizar, tornar claras essas regras, tornar claros os procedimentos, e aí sim as empresas podem ser cobradas. E, inclusive, você cria com isso tribunais de apelação, porque se você tem o seu post apagado e discorda de que o seu post deveria ter sido apagado, você tem que ter um meio de recorrer.
As redes sociais, ela tem uma velocidade na própria estrutura, como ela funciona, que eu acho que é um dos principais problemas para a regulação, é que a própria matriz operacional delas coloca em risco a regulação. Porque a regulação, de alguma forma, é uma tentativa de diminuir a velocidade das redes sociais. O que as redes sociais têm é uma velocidade gigantesca de difusão de conteúdo. Todo sistema de censura vai ter que ser baseado em colocar algum tipo de anteparo a essa velocidade.
Eu acho que as empresas não são as mais indicadas para definir o discurso de ódio, mas acho que elas são melhores que o Estado, como eu já falei. Mas qual é, então, a sua alternativa?
Nenhuma!
Você deixa que isso vire uma terra de ninguém?
No momento em que a gente está vivendo, e assim, muitas vezes a gente não tem uma alternativa imediata.
O que acontecerá nas próximas eleições, por exemplo, se a esquerda tiver um surto de inteligência nas redes sociais, se tornar tão... conquistar a mesma destreza da direita,
quem
por exemplo.
Quem vai conter isso?
Pois é, mas aí você acha justo que esquerda ou direita manipulem por meio de fake news uma eleição?
Não é que eu acho justo, eu acho que isso é o fato que existe hoje.
Então, mas você acha que não há nada que se possa fazer para impedir isso?
Não acho que há nada para se fazer hoje que não seja alguma forma, certo? Que não seja alguma forma de estabelecer censura que vai servir a algum tipo de grupo. Eu não acredito.
Vamos ver agora uma reportagem sobre a agência Mural. É uma agência de checagem que tem como propósito ajudar o público a saber diferenciar o que é verdade do que é fake news.
O Papo Reto no Zap, na verdade, ele surgiu com a proposta de unir a Mural, né, que é uma agência de jornalismo das periferias, com a Lupa, que é essa plataforma de combate à desinformação, com o apoio do WhatsApp. Por que não distribuir conteúdo verificado por onde circula tanta desinformação, que é o WhatsApp? Não tem horário fixo, assim. Às vezes tinham grupos que se movimentavam mais à noite, mas isso não quer dizer que a fake news está circulando mais à noite, tá? A gente não consegue fazer essa ligação. Eu acho que o que surgia muito é em relação a esses pontos ideológicos, né? Da questão religiosa, principalmente, né? Que tem um potencial de se espalhar muito rapidamente. Ou quando envolvia uma proposta mentirosa de um determinado candidato. Tem muitas técnicas específicas, ferramentas específicas para você verificar, por exemplo, o metadados de um vídeo, por exemplo, que você consegue verificar onde foi feito, o horário que ele foi feito. Tem também a busca reversa de imagens, que aí é uma ferramenta que muita gente consegue fazer. Circulou muito nas redes sociais, no Twitter, e também chegou pra gente, que era a montagem da foto da Lady Gaga e o Bolsonaro ali do ladinho e falando que o Bolsonaro estava tendo uma reunião com a ministra da Holanda, algo assim, Stefanine Germanotta, que é o nome original da Lady Gaga. Só que as pessoas estavam usando como se fosse a ministra da Holanda. E estava circulando aquilo ali, olha, o Bolsonaro está se reunindo com a ministra da Holanda para ver os próximos passos ali de como vai ser pós-eleições. Foi algo até de comédia pra gente, né? Foi cômico. É muito difícil você rastrear a primeira pessoa que criou a fake news, entendeu? Acho que as redes ainda, toda a tecnologia ainda não conseguiu, enfim, até onde eu sei, não conseguiu é mapear isso. Então é um trabalho muito difícil.
Antes de chegar no celular, alguém produziu. Na outra ponta, tem quem combata. Um novo mercado surge diante desse confronto. Essa briga é justa? Ou melhor, vale a pena?
Sim, muito braço, né? A gente vê as agências de checagem mesmo que trabalham focadas nisso. São pessoas específicas só fazendo, né, verificação e checagem. Porém, eu vejo um outro mercado ali surgindo, que é o da educação midiática. Porque a gente sente que a gente está enxugando gelo.
Quando você dissemina de que a vacina... Teve uma isso, né, na época da pandemia, de que vinha máscara da Argentina, e aí essa máscara, elas eram verdes, se você usasse, você ia morrer. Então, é uma censura você barrar, né, uma notícia dessa dela ser disseminada para outros lugares, né?
Essa pergunta dela, você barrar, é claro que isso é uma forma de censura. Agora, é claro que eu tenho dois argumentos em relação a esse assunto. Eu já falei os dois aqui. Um, eu acho que é um problema de estrutura tecnológica. É muito rápido as redes sociais, muito descentralizada. A outra é um argumento de origem filosófico. O ser humano ama a mentira, sem nenhum interesse. É natural. Mentir sobre isso, mentir sobre aquilo. Por exemplo, empresas como essa seguramente estão ali, inclusive movidas pela suspeita de que fake news é uma coisa com endereço ideológico. É da extrema direita. É da extrema direita. Então, essa discussão, que tem a sua importância, inclusive porque gira o mercado, abre um nicho para jovens, né, trabalharem, ela está ancorada numa visão ideológica de mundo, como se a extrema-direita fosse a única que mentisse.
Mas você mesmo reconheceu que a extrema-direita lida melhor com isso do que a esquerda.
Lida, e daí? Ela lida mesmo. E é por isso que conjuntos, a esquerda, políticos, ou partidos, ou grupos e tal, estão muito preocupados com a fake news e com a desinformação. Por quê? Porque essas estão identificadas com a direita, ou com a extrema-direita.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos saber quem são os novos censores. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre as diversas formas de censura. E nós fomos às ruas perguntar de que forma as pessoas descobrem o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Vamos ouvir o que elas responderam.
Para verificar se uma notícia é verdadeira ou não quando eu recebo, eu vou até os canais confiáveis de comunicação.
O que eu tento sempre fazer é procurar informações em vários sites, para sempre ter uma noção geral e global sobre o assunto que está sendo tratado de fake news.
Eu costumo checar as informações para não sair repassando e provocar ainda mais disseminação de uma informação que não seja verdadeira,
né? Hoje em dia, né, a gente tem que estar muito esperto, né, com as fake news, que hoje o pessoal está fazendo fake news com várias coisas, né?
Se for algo que envolve leis, eu vou direto no projeto de lei para ler na íntegra se é verdade ou não aquilo que está sendo divulgado.
Eu sempre checo essa informação nas agências de checagem.
Eu acho importante não divulgar antes de verificar a fonte.
Ou eu ignoro, com medo de ser fake news, ou vou procurar buscar se é realmente verdade ou mentira.
As pessoas falam aí que checam, que não sei o quê. Eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça, né? Assim, no meio do dia a dia, eu acho que o que as pessoas fazem, basicamente, é se a notícia tem a ver com o que elas se interessam, com o que elas gostam e concordam, elas podem passar adiante. Certo? Quando elas não concordam, então talvez elas suspeitem. Mas o que eu acho é que talvez a única forma que você poderia, de alguma forma, quem sabe, garantir que você não morresse com notícias falsas na mão, era que você só lesse conteúdos que vêm de veículos de mídia conhecidos, profissionais. Mas aí alguém vai falar para mim, como eu já escutei, certo? Várias vezes.
A mídia mente.
Ah, não, porque a mídia mente. Ah, esse jornal aí bolsonarista, esse jornal petista, esse jornal capitalista. Não adianta, as pessoas sempre arrumam um jeito de fazer o mundo ser o que elas querem. Não adianta, o receptor adora mentira que ele concorda. E quando, seja lá quem for, escrever alguma coisa com a qual ele não concorda, ele vai relativizar.
A jornalista Patrícia Campos Melo, que também é escritora e estuda violência digital, vai nos falar um pouco sobre como ver esses discursos de ódio feitos pela internet e que você, Pondé, falou que até hoje não sabe exatamente o que são. Vamos ver.
Eu acho que a discussão de liberdade de expressão e discurso de ódio, incitação à violência na internet, ela assumiu um formato muito binário, né? De achar que ou se tiver qualquer tipo de regulação, isso vai levar as empresas, as plataformas de internet, a saírem removendo conteúdo e a se autocensurarem. E de outro lado, uma posição extrema de dizer que precisa-se agir contra a desinformação. Então, acho que, por um lado, você não pode deixar uma coisa vaga, o que é a desinformação? Desinformação para quem? Você tem que deixar muito específico o que é que seria alvo de medidas se as plataformas não agissem. Então, assim, especificar, olha, se você, por exemplo, deixar conteúdo viralizar, conteúdo chamando as pessoas a invadirem o Planalto, ou a derrubarem torres de transmissão de energia, que seria infraestrutura crítica, uma coisa muito específica, para não deixar nem para as plataformas, nem para o judiciário, nem para ninguém, determinar se aquilo é violação ou não, deixar uma coisa muito específica. E aí, com isso, você também muda um pouco, né, esse discurso, essa defesa das plataformas, porque você vai ter uma regulação muito, muito circunscrita, justamente para não ter o perigo. Agora, não dá para dizer que nenhum tipo de regulação é ideal no momento. Né? O mundo inteiro está discutindo jeitos de regular sem ameaçar a liberdade de expressão, mas com a percepção de que esse tempo de pensar que as plataformas de internet não podiam ser responsabilizadas por nada, senão isso ia mudar o incentivo que elas teriam, isso está sendo repensado.
O exemplo que a Patrícia dá, quer dizer, você divulgar coisas como vamos quebrar a Paulista inteira porque o mundo vai acabar amanhã, certo? Ou vamos invadir a praça dos Três Poderes, quer dizer, essas coisas são fáceis de você circunscrever, né? Ainda que pode ter alguém que acha que até isso não pode ser tirado do ar. Se foi assim, é fácil. O problema é que não é assim. Não é simples assim, né? Outra coisa, o fato de se estar discutindo muito esse tema da regulação é porque, de fato, nos últimos tempos, as pessoas perceberam que você pode, de fato, criar problema na democracia. Você pode eleger gente louca, você pode eleger gente claramente mentirosa, né? Então, por exemplo, durante as eleições no Brasil, últimas eleições, você dizer que um candidato roubou, era ladrão, alguma coisa, isso daí é um discurso de ódio? Isso não pode circular? Certo? Então, é muito difícil, quando você sai desse ambiente de casos, inclusive a posteriori, né? Mas então, vamos matar fulano, vamos invadir o STF. Aí tudo bem, dá para você dizer, olha, tira isso do ar. Mas isso são casos muito específicos, entendeu? Eu não acredito que, por exemplo, o risco que uma extrema-direita ou uma extrema-esquerda, que ainda não sabe mexer com isso tão bem, porque a extrema-direita foi para esse universo porque, grosso modo, ela se sente não representada nos meios de comunicação. Sempre se sentiu não representada, inclusive no universo do pensamento inteligente público. Então, acho que não há dúvida que é um problema, mas eu acho que não se sabe direito o que é. É possível que a regulação acabe servindo determinados estados, contamine as plataformas, inclusive porque ali tem um monte de gente que tem um viés ideológico, né? Agora, quando é um caso como a invasão de 8 de janeiro, está fácil, né?
Pondé, saindo do mundo digital, voltando para o mundo real, recentemente houve esse caso do Roald Dahl, que é o escritor britânico de livros infantis e juvenis, que teve algumas de suas obras reescritas, porque elas incluíam termos considerados ofensivos. Então, gorda, fulana era gorda, fulana era feia, tudo isso saiu e foi reescrito e ganhou termos mais aceitáveis. Esse tipo de coisa está se repetindo e passa pelo crivo dos chamados leitores sensíveis. Não é gente que vai ler a obra com esses olhos procurando palavras que eles chamam hoje de ultrapassadas e procurando tornar as obras, como eles dizem, mais acessíveis. Apesar desse palavrório todo, você não acha que esses tais leitores sensíveis podem fazer papéis, na verdade, de censores de obras?
Thaís, eu tenho um olhar sobre o mundo e a sociedade muito cético, entendeu? Acho que o mundo está indo para lugar nenhum, nunca foi para lugar nenhum, e continua dando em círculos. Esses casos, sem dúvida nenhuma, os ofendidos são censores. Só que os ofendidos hoje, esses sensíveis aos quais você fez referência, eles estão trabalhando em empresas. Eles tomam decisões sobre patrocínios. Entendeu? Hoje, ser um ofendido ou politicamente correto é parte do capitalismo. Isso não é ser de esquerda. É claro que, do ponto de vista ideológico, de uma opinião rasa sobre as coisas, acho que é esquerda. Mas isso hoje está no universo empresarial. Certo? Então, é censor a empresa. Outro novo censor superpoderoso são os patrocínios. São censores. Né? Então, ou seja, você tem um sistema de censura que brota do próprio mercado. Nesse caso que você falou, são editoras. Ou editoras que decidem que só vão publicar um determinado tipo de autor, por exemplo, de autora. Certo? Então, assim... Me parece, eu ainda acho, e aí em relação ao que a gente falava antes, que muitas vezes a única solução para essa bandalheira toda é, de fato, a existência de um mercado desregulado de informação.
Mas só para voltar um pouco, você falou que esses leitores sensíveis e o que fazem hoje as editoras equivale ao que faz, por exemplo, o mercado de patrocínios. Mas no caso das editoras, talvez seja um pouco diferente, uma escala um pouco mais alta, porque elas estão avançando sobre obras já escritas, de autores mortos. E eu fico pensando, será que um dia isso vai chegar a Shakespeare? Porque...
É claro! E vai chegar com bênçãos de especialistas em Shakespeare. E vai chegar com pessoas de currículo que dão aula em Colômbia, Princeton, Berkeley. É claro que sim. Por que não? Já está chegando. Já está chegando. Cancelamento, cursos que você não pode dar. Isso está na universidade há muito tempo. Esse lixo todo foi produzido pela universidade.
Mas reescrever Shakespeare, você
sim,
acha
mudar,
isso?
Mudar, tirar frases. Por que não? Se ele for machista, racista, transfóbico, homofóbico, por que não? Se alguém de uma editora que tem poder para tomar aquela decisão e entende que as editoras devem participar no combate... Esse sujeito, o Assange, é bem o típico sujeito que surgiu naquela crença do movimento cyberanarquista, né? A ideia que as redes sociais iriam ser contra o poder, né? A liberdade das redes sociais e desse universo virtual estava sendo vista como uma coisa legal, porque, inclusive, estava alinhada com quem estava combatendo indivíduos de direita nojentos. Agora virou. Percebe? Agora virou. Agora, quem aparentemente está dominando esse universo é gente que não devia estar dominando, que supostamente põe em risco a institucionalidade. Naquele momento, também estava colocando em risco. Por que que os Estados Unidos, Obama e companhia não mandou, vamos dar um prêmio para o Assange aqui e tal? Snowden, antes do Assange. Onde ele foi buscar asilo? Na Rússia. Como alguém não olha para isso e diz assim, peraí, tem alguma conta aqui que eu não entendo. Então, na verdade, são pessoas com suas pequenas taras ideológicas que passeiam de um lado para o outro, certo? Aí vira notícia, aí vem gente e comenta, enquadra desse jeito, enquadra do outro. Aí o Assange começou a se ferrar porque acusaram ele de ter, sei lá, assediado alguma mulher, acho que na Suécia ou Dinamarca, ou violentado, aí ele caiu em desgraça. Hoje, quando você quer derrubar alguém, acusa ele disso.
E isso também prova aquela sua tese que a preocupação é com a extrema-direita, porque essa matéria sobre WikiLeaks foi publicada pelo New York Times, embora tenha sido fruto de um vazamento, de um hackeamento, na verdade. Já a matéria sobre o filho do Joe Biden ficou sob embargo, porque ela teria sido fruto também de um vazamento.
Ou seja, que dos maus.
Só que dos maus.
É. Sem esperança.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.